Alô. Boa. Aqui estamos nós. Vou até bater uma palma aqui para marcar a claquete. Que eu tô gravando. A gente está fazendo duas gravações. É, quer dizer, a gente está fazendo uma transmissão aqui na live do Instagram, mas eu também estou aproveitando para fazer já a gravação do próprio Sistema Solar, nosso podcast. Não sei se vocês conhecem. Mas enfim, aqui estamos nós. Boa, agora sim. É, bom, hoje a gente vai receber o Júnior aqui. Ele me mandou uma mensagem, falou que estava ajustando ali umas coisas, finais, uma luz, umas coisas assim. Então a gente recebe aí o Júnior. A gente vai falar muito sobre esse mercado da música e essa coisa da live, né? Quantas lives, essa explosão das lives, e muito dentro do mercado da música.
Aê, na verdade tava
Aê,
na minha
pô!
mão mesmo.
E
Era
aí,
eu
irmão?
que tinha que te convidar. E aí, mano, tudo bom?
Rapaz, não sei, apareceu aqui, go
Então,
live, eu
pronto.
falei go.
Gol, tamo junto. E aí, tudo bem?
Escuta, fiquei com inveja do seu setup com o microfonezinho.
Cara, eu abusei hoje, né? Fui ousado.
Você foi ousado. Agora, como é que
É.
tá o som da minha voz? Se pra galera tiver meio igual, tiver parecido, tudo bem. Senão eu vou dar um jeito de meter um microfoninho aqui também.
Não, mas se liga, olha o que eu fiz, ó, já vamos começar a falar de parte técnica aqui. Eu tô
Boa.
com você eu tô conversando pelo
Ah,
fone aqui, normal.
com o som do iPhone mesmo.
Só que eu tô gravando em paralelo o meu áudio, porque depois eu transformo isso aqui num conteúdo de YouTube. Aí quando
Ah,
eu
garoto.
soltar pro YouTube, vai estar tá a voz aqui bonitinha,
Pelo
entendeu?
menos o seu lado vai estar com um timbre
Isso.
mais presente, é.
É, aí vamos supor, se eu quisesse abusar um pouco mais, eu te mandava uma mensagem e falava assim, mano, grava seu
Grava aí
áudio
também.
paralelo, entendeu?
A gente podia ter armado isso. Mas tá tudo meio correria, tá tudo certo. E
É, e tá
aí?
tudo certo. E assim, cara, hoje essa live aqui é muito para falar sobre esses novos momentos de tudo isso, assim,
Sim.
e a gente sempre troca muita ideia de tecnológica, né, velho? Você é conhecido na
Eu tenho
turma
uma
como o
dica
cara
já.
que...
Eu já tenho uma dica para te dar, moleque.
Então manda.
É o seguinte, mano. É, tem um esquema que você consegue conectar o seu microfone num aparelhinho que você conecta direto no seu telefone. Então a captação da live já vai. A transmissão da live aqui para o próprio
Já
Instagram já
vai ser
vai pelo seu
captada.
telefone. Já. Entendeu?
Ela
Você
já
já
vai
vai.
captar em dois canais de áudios diferentes.
Não, ele vai usar o seu microfone como fonte de áudio da sua transmissão. Então já
Perfeito.
vai com uma qualidade legal para o Instagram também, entendeu?
Isso é um aplicativo?
Não, é um equipamento que eu comprei. Vou pegar aqui para você ver.
Boa, boa, boa. Vou começar a invadir. Tá no estúdio aí?
Tô no estúdio, mano. Ó, é o seguinte, tem duas opções. Esse aqui é um pouco mais profissional porque é mais pro meu caso, que eu quero fazer umas coisas um pouco mais parrudas. Então ele tem uma entrada de microfone
Perfeito, que é
da
essa entrada
CZ3X,
aqui.
que é o XLR, isso. E também tem o P10, que é esse pino aqui, que é tipo um fone, aquele pino de fone mais grosso, é o P10. Então tem tanto o XLR quanto o P10. Esse aqui, ó, é menos profissional. Esse aqui é o Go Mixer, parece propaganda, né? Esse aqui é o Go Mixer Pro da Roland, moleque. A Roland, na verdade, é parceira mesmo minha, mas não me pagaram nada pra fazer isso aqui. Mas
Demais.
eles me mandaram pra experimentar. Isso aqui é demais, cara, porque eu consigo colocar aqui, é uma mesinha de som. Ó, tem
Ah,
até uns
mas aí você vai ligar
instrumentinhos.
onde? No celular?
É, ele sai, ó. Esse aqui tá com o cabo, ó. Ele sai um cabo de iPhone ou de Android. Tá ligado?
Sensacional,
E aí
sensacional.
você. Aqui o Cezinho acabou de mandar uma risada, tá rindo do nosso papo. E aí você consegue. É o meu lado geek, né, mano? Você tá
É,
ligado?
exato, Little
Sempre
King,
entro
né?
nesses assuntos. E
Exato.
aí você consegue colocar vários instrumentos e fazer uma mixinha. Você bota o seu fone aqui e escuta. Então, aquele meu vídeo, eu postei um vídeo tocando em rosca no meu Instagram um tempo atrás, umas 2 semanas atrás. Eu gravei assim, direto nele. Já foi direto pro telefone. Eu não editei, entendeu?
Ele é uma mesa de celular.
Isso, ele é uma mesinha de som que já manda pro celular direto.
Animal,
É muito
animal.
legal.
Bom, então hoje a gente está abrindo aqui uma fábrica de splitters de celular.
Aqueles.
Queria anunciar.
Inclusive, arraste para cima e compre aqui na minha loja.
Maravilhoso. Bom, vamos começar aqui. A gente vai falar muito sobre. A gente vai falar, acho que, sobre tudo isso, assim, né, cara? De uma hora para outra, as lives explodiram, assim, já era um conteúdo que já tinha disponível aí no Instagram, mas as pessoas usavam pouco, não só no Instagram, mas em todas as outras redes, assim. Já era usado, mas não com a potência que está sendo usado agora, né? Então, as lives explodiram, algumas lives megalomaníacas, algumas lives menos, né, mais no baixo perfil, mais low profile nesse sentido. Mas não. Acho que acima de tudo o momento, né? O momento que a gente tá, as leituras em cima do momento que a gente tá, e também por isso que a live explodiu, cara. Por isso que a live começou a fazer muito sucesso. Mas as bandas começaram a explorar muito as lives, né? Primeiro as bandas começaram a explorar, e depois veio todo esse sentido de doações. Então queria te ouvir com relação a isso.
Não sei
explorar no bom sentido, assim, né? Explorar sentido, de fazer, pois. Assim, é.
Eu acho que a gente está sendo... Isso era um curso natural, né? Que a gente já estava traçando, assim, da digitalização das coisas e dos negócios e tudo mais. Mas falando um pouco dessa área, né, que é a minha área de trabalho, né, que é o mercado da música e tudo mais, a gente está sendo obrigado, e na verdade não só esse mercado, como muitos outros, né, você vê várias empresas aí que tem lojas físicas vindo, parece que congelou.
Tô. Tá. Não, te ouço.
A galera se acelerando para se digitalizar o máximo possível, para tornar uma loja virtual e tudo mais, eu acho que o mundo está sendo empurrado a acelerar essa digitalização que já vinha acontecendo. Sabe, eu acho que a gente essa pandemia tornou isso uma necessidade imediata, assim, né? Uhum. Era uma coisa que a gente ia fazer com calma. A gente está sendo obrigado a se reinventar em todas as áreas, inclusive na música. Então, muita gente está em casa querendo fazer alguma coisa, querendo uma atividade mesmo. Olha o Doglão ali.
Legal. Maravilhoso. Jogatinas da quarentena.
A gente tem que contar isso que a gente tá fazendo, esses encontros.
Exato, e vamos falar de DVD também, né, mano? Pelo menos até onde você puder falar, vamos falar.
Até onde eu sei também, eu sei até uma certa parte.
Boa.
Mas o que acontece, então, assim, eu sinto que em todas as áreas a gente tá tendo que se digitalizar. Na música, eu já vejo alguns artistas que já têm uma notoriedade maior, que já têm um acesso tipo, tem uma busca maior de empresas e patrocínios, coisas assim. Essa galera tá fazendo dessa forma, como eu fiz com a minha irmã. Ô, Doglão, DVD não!
DVD não. E por que DVD não? Porque no caso, então, porque já era o DVD, é isso que ele quer dizer?
Não. É porque provavelmente não dá pra falar nada ainda.
Mas, tá, entendi. Achei que também...
A galera toda aparecendo aí, nossos amigos, porque a galera que tá assistindo falando o que ele tá falando, né?
Exato.
Mas, voltando, onde eu tava?
Da galera que tem, da galera que tem um grande alcance, né, de empresas e tal, esse acesso.
Isso, acaba que tem uma busca de patrocínio, tem acesso mais a essas coisas, então consegue viabilizar. Comecei a perceber algumas bandas, pelo menos, que eu fiquei sabendo, algumas bandas mais alternativas, que não tem essa possibilidade tão fácil, né? Não que seja fácil, mas de mais fácil acesso, já tá abrindo um caminho de show online. Então, a galera, os fãs compram um ingresso virtual e ganham acesso a assistir essa live. Então, assim, o mercado meio que vai ter que se ajeitar, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. E o nosso business, o business da música, dos shows, acho que vai ser o último a voltar, porque são as grandes aglomerações e tudo mais. Vai demorar para ver um estádio lotado, ou um show para... Saca? Isso é um negócio que a gente ainda não consegue nem dizer, nem calcular, assim, dar uma estimativa, entende? Assim, pelo menos na minha leitura.
Que loucura, então, né, cara? Vocês acabaram... E vocês acabaram de sair de uma, né, mano? De uma grande turnê cheia de gente, assim, né? Que loucura, né, cara? De uma hora pra outra.
Foi assim, aos 45 do segundo tempo. A gente não sabia, né? Mas foi.
Claro.
Se tivesse sido para esse ano, essa tour, não só a gente, mas
Tava.
como muitos fãs iam estar muito decepcionados também, assim. Foi
Total.
no
E aí,
laço.
mano, seguindo esse timing, assim, né, bem acelerado, ou seja, termina a turnê e aí já vem essa situação, e aí já logo na sequência vocês vão e fazem a live de vocês, certo? Né, que aí teve toda uma função de arrecadação, agora também teve toda uma função de fazer a live, né, mano? Como é que foi fazer essa live sem ter uma grande estrutura, que é algo que vocês estão acostumados sempre a terem? Uma grande estrutura, apesar de terem o conhecimento pleno de todas as áreas, né? Então, assim, como é que foi fazer e quantas
Foi
pessoas
muito
tinham ali
gostoso,
no dia?
cara. Foi muito gostoso. Foi desafiador e eu gosto de desafio, tá ligado? Então, me deu eu fiquei uma semana mergulhado nisso. Então, aquela semana eu não vi passar. Em meio à pandemia, isso não tem preço, tá ligado? Porque
Criatividade,
duro dia a
criar, né?
dia, né? Confinado, né, cara? Chega uma hora que você começa a ficar meio maluco dentro de casa, assim. E aí, coincidiu que eu já tinha completado uma quarentena bem longa aqui em casa só com a Mônica e com o Otto. E com uma prima dela, que acabou vindo com a gente para São Paulo. Quando estourou essa coisa de se isolar, que a gente entendeu o que estava acontecendo, eu estava com ela lá no sul, na cidade da Mônica. Estava com ela, com a Mônica, com o Otto, né? Para quem não sabe, Mônica é minha esposa, Otto é meu filho. A gente estava lá na cidade dela, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequenininha, na Serra Gaúcha, ali, perto do Vale dos Vinhedos, uma região super tranquila. E a gente estava por lá, na casa da mãe dela e tal, e aí estourou essa coisa toda. Essa prima dela estava com a gente lá e ela acabou. Tipo, a gente convidou e falou: Nath, você quer ir para São Paulo? Vai ficar sem escola mesmo, tal, vai ficar estudando online, bora com a gente. E ela super animou e acabou vindo, e foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque ela ajudou muito, até tem ajudado a gente a divertir o Otto, brincar com ele, a entreter ele. E um pouco nas funções, assim, de pra gente conseguir também trabalhar, existir. Porque assim, a gente dispensou todo mundo, ficou fazendo absolutamente todas as funções da casa, assim, de
E o
lavar.
Otto tá com quantos anos?
O Otto tá com 2 anos e meio. Então, ele não entende, assim, ele até, a gente fala, ele explicou para ele que tem que ficar em casa, ele entende que tem que ficar em casa, mas ele não entende, né, não consegue dimensionar o que tá acontecendo. Então, para ele tá divertido, ele tá numa convivência intensa com os pais e com essa priminha da Mônica, que é a dinda dele também, assim, é uma pessoa que a gente gosta muito. Então, ela tá com a gente aqui e a gente tava há 30 dias isolado. E aí eu consegui juntar com a quarentena dos meus pais, e da minha irmã ali, que eles também estão isolados, então eu fui de isolamento para isolamento, tomando todos os cuidados do mundo para poder a gente se encontrar. Fiz uma coisa super conservadora, assim, para poder não ter perigo, não quero correr nenhum risco, nem expor eles a nenhum risco, né? E em São Paulo é muito pior do que em Campinas, assim, já tava
Claro.
pior, né? Então eu acabei indo com muito cuidado e tal. E aí, foi meu aniversário, na sequência veio a história da live. A galera começou a cobrar muita gente nas redes sociais. Eu falei, bom, já tô aqui, vamos. Tava lá na casa deles. Então eu
Foi
fiquei
fácil
lá.
esse convencimento, essa conversa, assim, vocês toparam fácil, tipo, bora, bora
Cara,
fazer.
qualquer outra circunstância não haveria isso, porque a gente já tinha encerrado a tour, e da mesma forma como a gente levou a sério na primeira vez que a gente encerrou a dupla, isso também era tinha a mesma. Era definitivo da mesma forma, assim. Porém, com toda essa história, a gente sabia que a gente conseguiu, a gente viu a expectativa da galera pedindo, 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 e a gente entendeu que a gente, fazendo isso, a gente conseguiria realizar algo muito importante em relação à necessidade de agora, de doações e
Ajuda,
tudo
né?
mais, ajuda. Então, o fator que fez a coisa acontecer foi esse, assim, tipo, meu, a gente vai conseguir, se fizer, vieram apresentar pra gente, ó, se fizer, a gente vai conseguir levantar valor, cara, a doação que a gente conseguiu levantar era uma coisa astronômica, assim.
Sim, vocês bateram
Então,
recorde, né? de doações em live.
E pelo menos na minha vida, eu sei que foi o maior recorde de algo que eu consegui levantar, sabe, de uma coisa que seja para as pessoas, de um trabalho.
E você vê, foi via digital, né? Foi via digital,
foi via
né?
Digital. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente está entendendo a potência disso.
Uhum.
Sabe? A potência desse mercado digital, de digitalizar uhum. também isso, assim. Uhum. Eu acho que vai transformar, como em todo, em tudo, vai transformar também o business da música, assim, sabe?
E você tava falando aí, né? Eu tava pensando assim, quantas pessoas que a gente não ouviu durante a turnê falando assim, pô, o ingresso, queria meu ingresso, não consegui meu ingresso. Muitas pessoas não conseguiram ver também a turnê. Muitos viram, mas muitos não tiveram a oportunidade. E através da live vocês acabaram, de certa maneira, entregando ali quase que a cereja do bolo dessa turnê, assim, dizendo, então toma, sabe, para todo mundo, assim, democratizando a turnê no fim das contas, né?
Sim.
Acho que foi muito legal, foi muito bonito nesse sentido também, né?
Foi. Óbvio que não tem a mesma experiência de estar ali ao vivo, de estar
Claro.
de toda a superprodução que foi o show ali. Só que tem um sabor diferente, né? Também, assim. É especial de outra forma, né? Porque
É.
a desconstrução é o extremo oposto, na verdade, né? É do estádio para dentro
Pro
do
sozinho, para dentro da
filtro
casa.
na casa da minha irmã, assim, sabe?
E como é que
Então.
foi essa montagem ali? Como é que vocês montaram a live ali? Quanto de trabalho que deu? Quem que era o
Não,
hold?
foi a Roger, a gente mesmo, meu pai, tá ligado? Foi muito
Só,
legal,
né?
cara.
Só
Ficou
isso, só.
ficou a minha mãe, e a Mônica ali atrás das câmeras com um iPad anotando as informações que pra gente, tipo, ó, eu consigo tanto de doação. Fala agora
Aham.
de não sei quem que conseguiu, que doou, não sei o quê. Todos os dados que a gente foi dando na live, eles iam. Ficou até claro ali que a gente estava recebendo as informações ali.
Que é algo pertencente à live também, né? Essa descontração. Pode olhar, pode falar com a
Isso.
produção, né?
A gente percebeu que a coisa tinha tomado uma proporção muito grande, então a gente tomou uma decisão de trazer um técnico de som. Que é nosso amigo, que mixa as coisas para mim já há muito tempo, a gente trabalha com ele, que também é músico, ele tocou em alguns dos primeiros compromissos dessa volta da tour aí no ano passado e tal, é o João Millier, e ele tava isolado num sítio dele, que ele levou todo o equipamento dele, tá trabalhando sozinho, totalmente isolado do mundo, então, tipo, mano, você consegue não ter contato com o mundo lá fora, pega o carro, vem da sua garagem para nossa.
Virou
Ele, lógico,
pré-requisito, né?
fez isso e mesmo assim ficou de máscara, a gente não ficou de longe, sabe? A gente tomou, mano, todo o cuidado do mundo, a gente mesmo regulando. Aí foi um outro rapaz para cuidar das câmeras ali, tinha umas câmeras robóticas. Ele ficou na garagem, ele só entrou, montou as câmeras, higienizou tudo, passou álcool em tudo e saiu fora de máscara. Tudo como manda o figurino, assim. A gente fez questão de fazer isso muito por medo também de expor minha família, sabe? Tipo, cara, minha avó, meus
Lógico,
pais, a
lógico.
gente, até as pessoas mais jovens. Acabou essa história de que só é grupo de risco acima de 60, não existe isso. Então, assim, a gente ficou muito conservador em relação a isso, sabe? Nesse sentido. Conservador é uma palavra muito perigosa agora, né?
Muito
Mas
conservadora, né?
a gente ficou. Olha o tamanho da minha pizza, moleque. Jesus! Eu saí do banho.
Bem-vindo ao universo da live, né?
Eu vou contar, então. Exatamente. Vou contar o que que rolou. Eu terminei os meus compromissos e eu tava louco pra fazer um exercício. Esses dias eu não tenho feito. Então eu peguei uma corda, fui ali, eu tenho um deck aqui em casa, né? Então, fui ali no deck, pulei uma corda uns 15 minutos, saí suando, fui, tomei um banho quente e me arrumei. Aí eu olhei, tava em cima da hora da live. Eu me arrumei
Olha.
correndo, vim, preparei a luz. Aí, mano,
Não, tá,
pizza.
que isso, mas é isso,
É
cara.
assim.
É. Entregue a vida. Entregue a vida. E vem cá, e o repertório, como é que vocês. Quanto tempo vocês tocaram?
quê? Na live? Foi, cara.
Uhum. Duas horas?
Três horas, eu acho, se não me engano.
E aí, como é que fez?
Pode dizer pra gente aí. Foi 2h30, de 2h30 a 3h. Eu sei que foi mais longo que o show Nossa História. Por isso que eu sei que foi mais de 2h30, assim.
E aí o repertório, como é que é? Tinham todas da Nossa História, mas...
Não tinham todas. A gente falou muito mais do que a gente falava no show, por exemplo, né? Mas a gente usou o repertório, o setlist do show como uma referência. Acabou que na live a gente fez umas que não estavam ensaiadas, fez várias, assim, que o Lucão foi
Legal.
Puxando.
Legal.
Então, acabou que a gente fez músicas diferentes do que tinha acontecido na tour também. E foi muito legal, porque foi desafiador no sentido de eu tive que tirar algumas partes que eu não toco normalmente, que eu nunca tinha tocado. Solo da lenda, assim, de um solo de violão que tem no. Uns comentários assim de violão que tem no meio da música, e aí cantar tocando aquele solinho, coisas que eu não. Porque é isso, né, cara? Quando você é um artista meio que da minha área, assim, como eu sou, porque tem vários tipos, né, cara? Tem aquele músico que passa a vida inteira estudando e depois começa a criar uma carreira como instrumentista. Tem o meu caso que eu cresci. Já nos palcos, eu já cresci valendo, né? Já você começa já jogando Copa do Mundo, assim, né? Já, tipo, então eu fui, o meu lado músico eu desenvolvi ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo o artista pop, sabe? Assim, então são coisas diferentes que demandam coisas diferentes. Então, muitas das minhas coisas eu estudo para executar, mas o improviso é para aquele músico que vive da guitarra ou do piano, do instrumento que ele toca, sabe? Assim, que não é o meu caso. Eu abraço muitas coisas. Então, para um negócio desse, eu tenho que me preparar, não é sair tocando, sabe? Eu tenho que me preparar, tirar aquilo, estudar, decorar. Eu executo o que me dá aí que eu executo, mas eu tenho que estudar aquilo, sabe? Então, foi desafiador nesse sentido, porque eu passei a semana inteira estudando coisas diferentes. Eu tava um tempo sem tocar violão de aço, então eu tive que criar calo de novo na ponta dos dedos,
Pode
sabe? Tinha dia
crer.
que eu tinha que parar de tocar porque tava doendo. São esses pequenos desafios que são gostosos, assim, sabe?
E
Tipo, fazem voltar a performance ali, sabe? Assim,
E a galera curte quando vocês tocam os lado B, né?
é muito legal, é muito
Que
legal.
é? Fala aí uma lado B assim que você curte assim, que de repente você acha legal. Talvez a música que você mais gosta das que menos
Tem uma
aparecem
que acho
assim,
que a gente
sabe?
nem tocou lá. Peraí, deixa eu pegar um violão aqui.
Oh, que isso, cara. O podcast vai ter música ao vivo. Aê, ô louco,
Aê,
meu!
garoto! É o que eu sei fazer, mano.
Que isso, sensacional! A gente fica tímido, a gente quer pedir, quer, mas fica meio assim, né? Fala, putz, vou abusar e pá.
Deixa eu ver. Com pizza mesmo, ó. Vai assim.
Jesus.
Afinado daquele jeito, mas vai. Bom, agora sim tinha que estar com o microfonezinho, né? Não vou tocar ela inteira, porque essa música merece depois fazer um videozinho bonitinho dela.
Boa, boa.
Peraí que é. Seguir, me vi no
isso. Obrigado. Obrigado por esse momento, irmão. Pô, sensacional.
Essa música é legal, né, cara? A gente gravou ela no... Foi o último disco de estúdio de Sandy Júnior, que foi aquele do... É um que tem uns bonequinhos na capa, assim. É, que o Sebastian, Chris... O Sebastian, que você conheceu.
Claro.
Ele que produziu. É, essa música é do Vitor Pozas e do Alexandre Castilho, isso. E mais alguém, talvez, não lembro. Mas, enfim, eu gosto bastante dessa música. E eu nunca mais toquei ela, assim. Faz muito tempo que eu toquei só na tour. Tocava essa música na tour desse álbum. Mas depois ela meio que ficou pra trás, assim, sabe? Eu gosto bastante.
E é uma que você gosta. Legal, né? Isso, essas curiosidades. Quão difícil é deixar uma música... Eu já vi de perto quando você tinha 9 mil anjos... Vocês escolhendo o repertório do disco e tendo que deixar uma de fora. Não sei se você lembra qual era, cara, que ficou de fora. Que era uma sua... Não era do Lucão, alguma coisa assim.
Ah, uma minha com o Lucão. O Lucão gravou depois.
Ah, é?
Mais um rosto.
Você lembra? Chama. Será? Qual é?
Como é que é? Procuro, mas não enxergo o alvo. Me calo, lezerera, pra ver. Não lembro a letra. O mesmo sempre.
É isso mesmo, é linda. Essa música é linda, cara. Essa música é muito bonita. Demais. A Sandy gravou aqui, ó. Eles estão falando que a Sandy gravou.
A Sandy gravou também?
É.
A Sandy gravou?
É. Mais um rosto, é isso?
É, o Lucão, ele quase gravou essa música, então. Essa, tá vendo? Essa música, ela bateu na trave várias vezes. Até que
perfeito. Isso, perfeito. Porque entre vocês tem isso, né? Tem umas músicas aí meio pingando que vocês... Pô, essa é bonita, mas não deu pra entrar aqui. Guarda!
É, que nem sempre ela encaixa num álbum, num contexto do disco. Essa música, ela já tinha batido na trave em Sandy Júnior. Nesse álbum que o Sebastian fez. Entendeu? Ela tem um tempo aí, rodando.
É, porque assim, era bonito. Juba, e o Manimal? Falando nos projetos, e o Manimal? Como é que fica?
E já tava um pouco parado pós-tour, assim. Não foi bem a pandemia que fez parar, entendeu? Eu precisei dar um tempo pós aqueles shows todos, assim. Precisava dar uma respirada. Minha vida deu uma revolucionada também, assim, queira ou não, pós-tour, assim, sabe? Eu tava num outro rolê, tava numa coisa muito mais low profile, assim, deu aquele blá. Então, até algumas coisas que rolavam no Manimal, que eram possíveis no Manimal, não se tornaram mais possíveis depois, assim. Até de logística, sabe, mano? Porque era mais, muito... Era roots do tamanho que era para ser, assim, do tamanho que tinha, claro. O mínimo. Então, eu tenho uma certa facilidade de me adaptar em realidades diferentes, assim, de sair do palco. Isso eu aprendi na época de Sandy Júnior ainda, de sair do palco do estádio e tocar no Na Mata Café, na época da Soul Funk, sabe? Sem nenhuma estrutura que me cercava no meu trabalho principal ali.
Não é uma questão de estrutura, né? Não é pela estrutura que você faz o seu som, né?
Exatamente. É pelo som, pelo prazer que aquilo tá me dando e tudo mais. Só que, assim, quando acabou a tour, até um compromisso ou outro que eu tive ainda do Manimal durante a tour, mano, tava muito mais complicado de realizar, assim. Eu chegava num aeroporto, a movimentação era totalmente diferente. Então, eu passava muito mais despercebido antes. Conseguia passar mais batido, mais ali de boa.
Que loucura, né?
E virou depois um negócio que precisava de segurança, precisava de gente para conter. Porque senão, realmente, não era nenhuma questão só minha. Assim, era uma questão de que atrapalha o lugar onde eu tô. Assim, atrapalha o aeroporto.
Isso te atrapalha, né?
não é
incomoda
também, incomoda. Então eu tipo, sabe, era muito assim, eu precisei, até porque eu tenho uma coisa de saturação da vida, assim, da vida inteira, assim, então eu preciso de uns respiros. Aí eu me guardei em casa um pouco, em relação a tour, a shows e coisa assim. Fui viajar, fim de ano, fui tirar umas férias, e aí quando eu volto, aí durante as férias comecei a ver notícias do corona, do Covid, não sei o quê, e aí virou o que virou.
É, e Juba, da última vez que a gente se encontrou assim, gravando, foi no Sistema Solar e aqui,
foi,
né?
Encontro de compromisso, né? De trampo.
Isso, exatamente. E aí, mano, eu fiquei pensando assim, pô, quando você veio, você não podia nem falar a data da turnê. A gente ficava brincando ali, aí a turnê, quando é que vai ser? Não sei o que, você não podia falar. Aí, corta. Você faz a turnê. E aí, eu até ia te perguntar isso, e você até entrou um pouco nesse sentido, assim. Qual foi essa mudança, assim, cara? Quem era esse Júnior que eu troquei ideia lá em março do ano passado, assim, e agora, mano? Como é que foi a turnê? Qual é o impacto dessa turnê?
Nossa, na tua vida? Diminuiu o ar aqui, que tá meio frio agora.
Você esperava, velho? Você esperava?
Não tem como esperar, né, mano? Não tem como esperar o que rolou, assim. Nossa, tô vendo tanto comentário legal, desculpa interromper, mas é porque a galera tá mandando tanta coisa aqui e a gente não falou nada ainda da galera. Daqui a pouco a gente podia abrir uma perguntinha ou outra, né?
Com certeza, vamos. Tem muita gente mandando beijo aí, né?
Exato, a gente já vai responder, tá, pessoal? Continue mandando.
É isso aí.
Não tinha como esperar, né, irmão? Foi um negócio muito... Cara, foi... A gente saiu no Washington... A gente saiu no Washington Post como a segunda maior turnê do mundo de 2019, atrás só do Elton John, mano. Assim, na frente de uns nomes inacreditáveis, que eu falava, velho. Quer dizer, todo mundo... Todo o resto da galera, né? Assim, tipo... Então, foi um negócio muito... Que eu jamais nem pensei, nem... Então, não tinha como esperar. Foi muito engrandecedor, muito, muito gratificante, muito. Serviu muito para me acordar também em algumas coisas. Assim, eu sempre tive uma... Eu acho que foi uma defesa que eu criei ao longo da vida com a vida que eu tive de exposição e de uma carreira muito... gigantesca, assim, no Brasil, ao longo da minha vida, numa fase que eu não tinha nem uma estrutura psicológica para lidar com tudo isso. Que era uma
isso é muito louco, né? Isso é muito importante. Você viveu a mesma coisa em dois momentos de vida diferentes, porque teve um hiato aí no meio. Então, você pôde amadurecer e passar tudo de novo.
A maneira de olhar tudo é completamente diferente, né, cara? Assim, eu nem olhava para as coisas, eu só vivia. E era uma defesa minha mesmo para não pirar, sabe? Então... Eu sempre tive uma coisa de de não olhar pro que a gente estava realizando de fato, tentar entender o tamanho daquilo, o que é bom ou ruim. Eu simplesmente trabalhava, tipo, realizar e vamos. E uma outra coisa é assim, deixar o meu autoestima meio baixo, saca? Eu era meio tipo inseguro, mas uma coisa meio de duvidar de mim mesmo, sabe? Uma coisa... Porque era um mecanismo de defesa para não começar a me achar quando mais novo, sabe? Então eu jogava pro outro extremo, assim. É tipo, não, né? Nem é isso tudo, saca? E eu acho que me ajudou a dar uma balizada um pouco, assim. E ocupar um pouco o meu lugar, sabe? Aceitar também os meus... os meus prêmios, assim, os meus troféus da vida, assim,
perfeito,
sabe? Que a vida e que as minhas ações trouxeram, assim, sabe?
Um autoconhecimento mesmo, né, cara? De saber das coisas que você realizou e saber o tamanho das coisas que você tinha realizado, tão pequeno, tão...
Isso,
né?
E assim, me deu mais autoconfiança mesmo, saca? Tipo, puta, legal, beleza. Agora eu sei o que eu consigo realizar, o que eu, além do que é das, além das minhas possibilidades, o que é aquém das minhas possibilidades, eu consigo mensurar um pouco mais, assim. Me trouxe um... É importante a gente saber, né? Até para você... Até numa hora de saber negociar alguma coisa, sabe? Eu não fui muito bom nisso, assim, porque eu nunca quis muito olhar para isso, assim, sabe? Muito louco. Foi, me ajudou louco, muito nisso. Né? Me trouxe um amadurecimento, assim, e me mostrou, velho. Isso é muito louco. Me revelou o quanto eu sou viciado em realizar um show grande, um palco, tocar para um grande público. Tipo, o lance do palco gigante, a potência que tem um show no estádio, isso, que, isso me deixou muito claro para mim o quanto eu, tipo, mano, eu preciso desse tesão na minha vida de novo, tá ligado? Até me emociona de falar. Me emociona de falar. Porque, assim, é isso, é... Eu encontro prazer em muitas formas na música e na arte. Então eu vou me alimentando de muita coisa. E chega uma hora que você até esquece um pouco disso. E eu nunca mais tinha vivido. Tinha vivido, eu toquei em estádio com o Manimal, fiz uns festivais grandes. Mas é diferente, cara, é diferente.
Claro.
Então aquilo, a potência daquilo é... O Cezinha mandou, é combustível total. É combustível total! E é aquele... É, putz, é você provar aquela parada que você ama e que você faz muito tempo, que não, você nem lembrava o tamanho, a importância daquilo pra você, sabe? Então, a cada show eu ia... Eu tinha esse pensamento claro durante o show, é tipo, mano, eu preciso disso, tá? Eu preciso. Esse é o meu lugar, eu pensava, esse é o meu lugar, tá ligado? É muito louco, cara.
É, porque... E você sabe que durante a turnê tá todo mundo te olhando falando assim, mano, eu queria ser aquele cara lá. E aí eu quero perguntar o que aquele cara lá tá pensando. E aí o mais legal é entender quando aquele cara lá entende que todo mundo que tá lá, assim, todo mundo, né, na maneira que você entende o que eu tô querendo te dizer. E não é estar por lá não por ser a persona, mas estar por lá para você poder ser o centro daquela energia toda que na turnê de Sandy Júnior. Todo mundo que, assim, foi, comentou isso. Tinha uma energia muito legal, cara. Tinha uma coisa de família, de reencontros, de memórias, de gente que tava começando um relacionamento, de gente que tava se entendendo também por dentro, gente que, naquela época de Sandy Júnior, nem sabia que era o que descobriu que é hoje. Então, tantas... É, né? E aí, acho que talvez a mesma reconexão que o público inteiro teve com Sandy Júnior, talvez você também tenha tido, assim, né? Inclusive até o Lucão falou isso. Vocês se reconectaram com a história de vocês, assim, quando ele veio aqui no podcast e tal. Acho que teve isso, né?
É, muito, mano. Muito, muito. Ah, você já deu a leitura, assim. É muito isso, sabe? É total. Vamos
abrir aqui um pouquinho pra galera?
É, vamos. Até
me... Olha a Mônica aí, a Dinda.
Foi uma onda de amor avassaladora.
Avassaladora. É, isso parece um nome de música dos anos 80. Uma onda de amor avassaladora.
Música dos anos 80. Mano. Sabe que agora, mano, eu tô numa fase de... É legal. Isso que eu... Por isso que é uma das coisas que me deixa apaixonado pelo meu trabalho, assim. Porque tem muitas maneiras, muitas fases, sabe? E agora eu tô numa fase muito gostosa também de escrever, mano, de canalizar todas essas reflexões que a gente acaba tendo nessa fase que a gente tá vivendo e as coisas que a gente vive pra poesia, sabe? Tão gostoso, mano. Tô descobrindo uma paixão por escrever, independente de... É a primeira vez que eu tenho feito esse exercício, porque eu sempre escrevo com um violão no colo. E eu tô escrevendo sem a música, assim. Tô escrevendo por escrever. Não sei.
Primeiro pelas palavras.
Sabe? Talvez não vire, talvez vire, mas botando para fora, tá muito gostoso isso.
Mas você já tem alguma inquietude artística, assim, mano, nesse momento, assim, tipo?
O tempo todo.
Mas se eu te perguntar assim, tem alguma coisa que você tá. Aquelas perguntas, né, bem? Mas alguns
Se tem algum
planos para o
projeto em
futuro,
vista?
é? Algum projeto em
Não.
vista, alguma coisa assim? Não.
Nada oficial, assim. Tem pensamentos, vontades, mas eu acho que é importante Sabe, é aquela manutenção. É tipo quando agora na quarentena o seu exercício físico que você tá fazendo para manter o corpo em dia, tipo saudável, sem dores, mas você não tá querendo ficar forte. Você tá querendo ficar saudável, sabe?
Maravilhoso. Tá fazendo um som, mas não quer gravar um disco, né?
Não necessariamente, mas é o exercício, porque quanto mais você escreve, mais fácil sai, sabe? É a mesma coisa, assim. E eu sempre funcionei a partir de projetos, mas eu tô tentando agora funcionar a partir de simplesmente funcionar, entendeu? Só por funcionar, só por estar vivo. Assim, precisar de escrever para ficar mais vivo, sabe? Eu acho que ajuda a organizar os pensamentos e a sedimentar algumas ideias, assim, sabe?
A gente falou
Pelo menos esses
de
aqui estão
Fábio.
seguidos.
A gente falou, trocou outro dia ideia do Fábio Braza, né, cara? Que você conheceu ele também.
Nossa,
Ele veio
animal.
aqui no podcast. Aliás, deixa eu fazer um merchan do podcast. Tem tanta gente assistindo aqui, ó. Entrem no canal do YouTube aí, ou então no Spotify. Procurem Sistema Solar e Podcast, que é um
É da
podcast
hora.
bem legal. E a gente
É da
já
hora.
recebeu o Júnior aqui também. Recebemos o Lucas Lima também. Um monte de gente legal já passou por aqui.
Tem
Então.
várias conversas legais aí, né? De todas
Tem,
as
cara.
áreas, né? O Lucão falou muito de café.
Tem o Cortella. Cortella colou aqui. Cortella foi legal, mano.
Eu
Foi da
vi o
hora.
seu do Cortella, foi demais. Ô, mano, e
Legal.
conversar com o Cortella, hein?
Que responsa, né?
Mano, eu tenho uma vontade de trombar ele um dia, assim, bater um papo. Tem umas pessoas que têm vontade de abrir um vinho com aquela pessoa e ficar jogando
Exato,
conversa
cara.
fora, sabe? Assim.
Mas o legal é a humildade intelectual dele, assim, sabe? Ele é um cara muito inteligente e às vezes você fica meio tenso de ter essa conversa com ele, porque você acha que ele vai. E ele não vai para esse lado, ele vai zero para esse
Até
lado.
porque se ele nivelar por ele não vai conseguir conversar com quase ninguém, tá ligado, mano? Então ele tem que desencanar disso pra gente poder ter acesso, senão ferrou, tem que nivelar a cabeça muito pra
Exato, exato.
frente. Tem algumas pessoas que são muito massa, assim, né, cara?
Ô, mano, tem muita gente aqui falando do seu visual, como é que é? Vamos revelar esse visual?
E agora amassou tudo, ó. Tô careca, mano. Tô
Bora atacar,
careca.
olha.
Olha,
Efeitos da quarentena.
agora amassou tudo. Resolvi o pior momento para mostrar a careca.
Conseguimos. E vem cá, você
Careca
que
e
cortou?
pizza na mesma live. É a desconstrução da amizade.
A vida como ela é, né, cara? A vida
A
como
vida
ela
como
é.
ela é. Eu,
Você mesmo
cara,
que raspou, hein?
eu mesmo raspei, né, mano? Aí aconteceu uma história muito boa.
Lá
Foi
vem.
assim, ó. Primeiro eu raspei. Puta, tava a Mônica rindo. Aí, ó, Favela Brasil, jiu-jiteiro, é nóis, mano. Tô com saudade do meu jiu-jitsu, moleque. Não dá
Pô,
pra praticar jiu-jitsu sozinho, assim, dá pra fazer uma coisa
vou
ou
fazer
outra,
uma
um
conversa com o
exercício, mas.
Narciso, cara.
Nossa, saudade de fazer um Gil.
Fazer uma live com ele.
Hoje eu só pulei corda mesmo. Mas, vamos falar do cabelo. Eu raspei,
Isso.
porque, assim, tava crescendo, precisava raspar e não vou numa barbearia, na minha barbearia, nem a pau, então raspei. Aí. Por 3 anos eu cortava meu cabelo sozinho, quando eu tinha moicano, na época do 9000 Anjos e tudo mais. E aí, muito tempo eu mesmo cortava. Não, não tinha nem um barbeiro, assim, que se eu precisasse, ah, hoje eu preciso, não tinha nem, sabia nem quem ir, sabe assim, porque eu mesmo cortava. E aí, pensei, bom, vou raspar, vou só raspar. Aí raspei, achei que tava muito sem graça. Falei, ah, puta, tô parecendo um cotonete, deixa eu botar um moicaninho para acontecer alguma coisa aqui. Eu não tava gostando da minha cara. Aí fiz um moicano, mas é difícil o primeiro corte de moicano porque você não enxerga atrás, né, mano? Então fui tentando. Aí chamei a Mônica para me ajudar. Falei, amor, se a Mônica estiver assistindo, ela vai rir muito. Falei, amor, me ajuda aqui, só dá um acabamento aqui. Acho que ficou meio largo, tava meio largo aqui. Deixa eu dar uma afinada e tal. Ela falou, tá bom. Aí peguei, botei o pente certo, com o tamanho certo. E fui pra dentro do box pra não encher o banheiro de cabelo, tá ligado? Sentei lá, botei um banquinho dentro do
Táticas.
box, fiquei esperando. Aí ela
Lógico.
meio na pressa, a Mônica rindo, ela meio na pressa, pegou, e distraída, ela pegou a maquininha e arrancou o pente, moleque. Ela arrancou o pente, sei lá por quê, e veio. E eu não tava mais na frente do espelho, eu tava dentro do box. E
E
ela
não
fez.
viu.
Aí ela fez. Era isso mesmo? Aí eu já. O quê, tá ligado? Aí eu olhei, mano, ela tinha raspado zero, assim, ela fez um branco, assim, no meu cabelo. Aí eu, puta que pariu! Bom,
Não.
agora vai ser moicano no hardcore, tá ligado? Aí.
Conta a história toda, Rolando, conta a história
Aí,
toda.
velho, mano, nego, só
Sobe
compra
aí,
passar a
Mônica, entra,
gilete.
invade a live.
A Mônica, conta a história toda. Qual que é a história toda? Ela tem um argumento dela. Eu não lembro mais qual que era. Se você quiser, amor, sobe aqui e vem contar você. Então,
Isso,
lá.
exato.
Eu sei o
Vamos
meu.
botar essa história limpo aqui.
Isso. Aí, eu. Falei, bom, agora vai. Ela raspou, mano. Eu fiquei parecendo o De Niro no Taxi Driver, tá ligado?
Pô, aqui é uma ótima referência, vai. O Flea
Foi.
do Red Hot Chili Peppers.
Isso. Flea, boa. Aí, uma referência musical. Aí, pô, pelo menos eu acalmei o meu coração assim. Só que ficou muito hardcore, tá ligado? Aí não dava. Foi bem no meu aniversário. No meu aniversário eu tava aquele moicano, tipo, vão achar que eu sou, velho, sangue no zóio, tá ligado? Tava bagulho. Porque moicano mais.
É
Lavando louça
forte,
ao
né?
vivo, a Mônica.
É uma imagem forte. Ela tá fazendo a
Vem
live
cá,
também.
amor, sobe aqui.
Ô, Juba, deixa eu aproveitar aqui antes que a nossa live caia, né? Porque tem uma hora aqui, quando dá uma hora cai. Que vocês estão assistindo por aí, mano? Porque na quarentena a gente acaba assistindo muita coisa, streamings, o que que tá rolando por
A
aí?
gente vê algumas lives, mas eu tenho assistido. Mano, tem uma sériezinha que a gente tá vendo que é bem gostosa. Me tirou da cama, não me deixou nem. Ah! É verdade, eu tava meio dormindo.
Cara, isso tá impagável,
Tá
cara.
maravilhoso. Eu vou contar o
Tá
lado dela,
maravilhoso.
lembrei. Lembrei,
Boa,
lembrei.
conta. Conta o outro lado da história. Vai, vamos lá. Seja justo.
A Mônica, ela tem uma característica peculiar a ela, que é diferente de mim, que é o seguinte, quando toca o despertador, ela já tá no banheiro. Ela, tipo, é aquele pum, de 0 a 100, assim, ela acorda muito rápido. E eu sou aquele que
Certo,
fica
etapas.
espreguiçando 5 minutos pro cérebro ligar. Minha máquina demora mais. Nesse dia, a máquina dela tava demorando para ligar. E eu não percebia, eu não sabia. Nesse dia especialmente, ela tava tipo meio dormindo ainda, acordou, foi pro banheiro, meio escovar os dentes, não sei o quê. E eu tinha acordado antes e tinha cismado de cortar o cabelo. Porque ela tinha falado, vai logo, não sei o quê, que a gente, era o dia que a gente ia para Campinas encontrar os meus pais, ia passar o meu aniversário, não sei o quê. Então eu queria sair logo pra gente almoçar lá e eu fui meio que com pressa. Então a gente acordou e aí ela foi escovar o dente, eu comecei. Amor, vem, me ajuda aqui a melhorar meu cabelo. Vem, vem. E, tipo, eu comecei a acelerar ela. E ela, pera, deixa eu escovar o dente. Mas, amor, tô aqui te esperando. Então, eu acelerei ela, de fato.
Claro,
E ela
claro.
tava meio
Aí quando
dormindo. Então, ela
chegou.
foi com pressa e fez isso. Esse é o lado dela na história. Onde
Maravilhoso.
estávamos?
Onde estávamos? Ó, eu só vou dizer uma coisa, cara. Porque eu tô com medo da gente cair aqui a qualquer momento e eu não posso retomar a live. É isso que eu queria avisar o pessoal, porque aí eu não tenho como salvar essa uma hora de conversa. Se eu abro uma nova live, essa uma hora aqui se apaga, mano. Eu perco, entendeu?
Mas você perde essa 1 hora para ficar 24
Isso.
horas no ar.
Isso para eu poder subir no YouTube, porque isso aqui vai virar um programa lá no YouTube também, tudo bonitinho, tá bom? Então,
Tá.
ó, fala aí, vai rapidinho aqui pra gente. Bom, primeiro, mano, se cair, obrigado, irmão. Obrigado de
Ô, mano,
coração
tamo junto.
de
É
você se
nóis.
disponibilizar em fazer isso e sempre ser um parceiro aqui nas ideias, mano.
Mano, nós somos truta, mano. A gente
Tamo junto.
é irmão mesmo em tudo, então.
Padrinho, né?
Para que precisar, exatamente. Esse é meu dia de casamento, nego, velho.
Justo,
E
exato.
eu
Por
sou
isso que eu me
padrinho da
divido
sua
com as
cachorra.
histórias. É, que tá com a minha avó, mano. Ei, Laia. Bom, ó, voltando. O que que você tá assistindo? Fala aí uma dica pro pessoal. Tanta gente assistindo a gente aqui, 3 mil
Cara,
pessoas. Fala aí.
a gente tá vendo uma série. Vou dar uma dica tipo Netflix, propaganda de graça pra Netflix.
Boa.
É uma série muito legal que tem o feminismo permeia. Ali a série, assim, é uma série de época, chama Anne with an E. Anne com um E. Anne with an E.
Boa.
Anne
And
with
with
an
me.
E. É bem legal, mano. É uma série bem, bem gostosa, leve, assim.
Americana, você sabe se é americana?
Não sei.
Não,
Não sei.
tá. Mas é
Mas,
inglês.
assim, é inglês. Talvez seja em inglesa, não sei.
Boa.
Mas é uma série em inglês, é bem legal. Levanta umas questões bem interessantes, assim. E é muito. Retrata de uma forma bem realista a época ali, as dificuldades, e o quanto as pessoas tinham uma cabeça muito mais fechada. Quanto mais a gente vai
Boa.
avançando no tempo, a cabeça vai abrindo muito mais, né?
Com certeza,
Não,
mano.
para todo mundo, claramente, mas.
Ô, Ju, isso é fato? Ô, Juba, se a
E o
gente
Sérgio
cair
mandou
aqui.
baita fotografia. É linda a série. A estética da série é linda também.
Aqui alguém tá falando que se cair, você pode abrir através do seu Instagram. E aí a gente
Vamos fazer
começa e
isso?
encerra. Vamos, fechado. Boa,
Vamos
então
para
fechou.
lá.
Boa, que aí
Aliás, a
eu.
gente podia ir agora então para lá.
Então vamos agora. Vou encerrar aqui e a
Vamos.
gente parte pro teu.
Fechou. Vou levar minha pizza pro meu Instagram.
É, não. Já. Delivery de pizza.
Aê! Conseguimos! Agora eu tô na janelinha de cima e você tá na janelinha de baixo.
Boa tática, né? Uma boa
Boa
tática essa
tática,
de
cara.
você, né?
Eu expliquei pra galera que estava assistindo, né? Eu expliquei pra galera aqui que por que que a gente começou essa conversa aqui no meu Instagram. Já agora, como o Instagram tem mais seguidores, a gente já dobrou a quantidade de visualização. Então a gente tem que
Exato.
explicar pra galera que pelo menos metade dessa galera não sabia do nosso papo.
Total.
Vamos falar do
Bom, eu.
que agora? A gente já falou de, cara, a gente ficou 1 hora conversando. Então o que mais que a gente
É,
vai falar?
assim,
A gente
explicando
pode
para todo
falar
mundo,
sobre
assim.
o nosso encontro de amigos semanal,
Isso.
pelo menos, que a gente tem feito.
Fifeiros. Fifeiros.
Fifeiros, encontro online, né, galera? Porque a mensagem é sempre fique em casa se você puder. Faça o
Exato.
máximo possível para ficar em casa. É
Exato.
isso.
Não, assim, primeiro que toda a conversa que a gente teve nessa 1 hora anterior vai estar lá no Sistema Solar e Podcast, no YouTube, que é esse podcast que a gente tem lá. Então, se quiser, entra lá, porque lá vai ficar essa conversa. Agora, a gente falou muito sobre a música, sobre as lives, né? E aí, como você falou agora, a gente tem jogado. O que que tá acontecendo? A gente tem jogado o famoso jogo online, né? Onde. Cara, o videogame, você gosta muito de videogame, né, cara? Sempre gostou, né?
Assim, eu gosto muito, mas eu não jogo muito, eu jogo muito pouco no meu dia a dia. Eu jogo praticamente nada. Eu fico, às vezes, já cheguei a ficar, tipo, anos sem ligar meu videogame. Mas quando eu jogo, eu gosto bastante. É que chega uma fase que com, né, nasceu o Otto, por exemplo, não tinha tempo para jogar videogame.
Total.
Depois eu
Mas
demorou.
o universo, né, da tecnologia, assim, é um negócio que você gosta, né?
É, eu gosto. Tô me perguntando que console eu tenho. Tenho alguns que eu fui ao longo da vida, né? Eu continuo, eu guardo os meus antigos, então eu tenho guardado os meus videogames antigos. Porém, hoje em dia é o PS4, é o que eu jogo, assim. E aí a gente tem jogado online, a gente tem uma turma de amigos, a gente faz lá uma partyzinha para jogar um FIFA, cara. E a gente tem a nossa turma
Exato.
lá, e a gente tá jogando os campeonatinhos. Agora a gente tá na quinta divisão, né? Começamos em que divisão?
Na décima, estamos na
Na
metade.
décima, estamos na metade
Na
do caminho.
décima.
Isso
Não, e
aí,
cara, assim,
estamos subindo.
esse é um tipo de encontro, porque antes as pessoas que gostam de futebol se encontravam para jogar bola, né? Nos campinhos por aí e tal. E aí o videogame acaba entrando. Então, aquela 1 hora que você ia com seus amigos jogar enquanto não tinha quarentena, você
Isso.
continua fazendo futebol. Só que agora é um outro tipo de encontro, né?
Pelo menos a gente está encontrando, tá falando com os amigos, está alimentando as amizades, né, mano?
E estão
Mais
perguntando se a
gostoso.
turma é a galerinha mais ou menos.
Ó, tem um integrante da galeria mais ou menos que é o Douglão.
É verdade.
Né? Mas
E o DVD, hein, Juba?
por falar em
Como é que
Douglão.
tá essa? Como é que tá essa história, por falar em Douglão? Como é que estão as datas? Pode falar, não pode falar? Quais são as
Eu
novidades
não
aí?
sei as datas. De verdade, eu não sei as datas. Então, na fase final ali, da parte mais burocrática e também de finalização mesmo, de edição, de mix e tal, a gente acabou de fazer as últimas alteraçõezinhas de uma coisa ou outra de lapidação, assim, do conteúdo, né, do DVD, mas tá praticamente pronto, mano, tá quase pronto.
Você já viu? Já
Agora.
viu algumas coisas? Já viu?
Lord, não, já assisti inteiro, já assisti e
Então
reassisti.
conta essa história, conta. Mas é, tá
Mano,
emocionante, tá bonito?
tá inacreditável, velho. Eu assisto, eu fico em choque que eu nunca pensei que eu fosse ter um DVD daquele na vida, entendeu? Nunca, mano. Porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma tour daquela também, saca? E tá retratando o que foi, assim, sabe? Tá à altura,
Que
pelo menos
legal.
na minha opinião, assim. Então, tipo, eu vejo aquilo, eu vejo. o que foi, eu lembro do palco, do público, de tudo, assim, da soma de tudo. E é, tipo, mano, muito inacreditável. Então, assim, eu fico tô muito feliz. E fora isso, vai ter um doc, né, mano? Vai ter um doc.
Então, como é que é essa separação, então? Uma coisa é o DVD, diferentes. Outra coisa...
São dois conteúdos diferentes. Um doc que fala sobre a nossa vida, nossa carreira, conta a nossa história. E o DVD do show. São dois produtos, né? Duas coisas diferentes.
E esse doc? Tem tudo. Mano, tem tudo. Imagens de bastidores, imagens inéditas, VHS.
Eu posso falar isso, cara. Assim, os fãs mesmo, a galera que é assídua, que quer saber da vida, eles vão ficar muito malucos, cara, porque tem coisas que nunca saíram, eles nunca tiveram acesso. Nem a gente lembrava que existia. Sabe o Douglão, que é o Douglas, que era do seriado, que é o que joga com a gente. O Douglão, ele que dirigiu, ele que fez a edição do DVD, ele que fez ele que dirigiu todo o doc, ele tá tudo
essa na montagem, dele. Né? Essa montagem, essa organização do Tetris, né? Do quebra-cabeça, né?
O doc é todo na mão do Doug, assim, óbvio, com os nossos inputs, a gente ajuda, claro. Às vezes, até a contar a história muito em cima do que realmente foi, assim, saca? O doc, cara, tá de morrer, velho. Eu sou emotivo, assim, né? Eu me emociono, sou sensível pra essas coisas, assim. E porra, jamais imaginei que eu fosse ver um documentário contando a história da minha vida, aos 36 anos de idade, tá ligado? Saca? Isso que é uma parada, assim, não é um negócio que estão fazendo depois que eu morri, tá ligado? É aos 36
novo,
anos,
né?
De idade. Saca? Então é muito louco, cara, porque... assistir a minha própria vida com a coisa de uma boa direção, que vem aquela trilha sonora, que vai te,
claro,
te envolvendo na história. Então, assistir a sua própria vida com uma visão artística ainda em cima, meu Deus, mano, é de morrer, assim. Os fãs vão ficar...
Você se emocionou pra caramba.
Muito. Teve episódio que eu tive que... Tipo, quando acabou, eu tive que ficar um tempo quieto, fui dormir com o peito doendo, assim, de tão profundo que mexe em mim, assim, sabe? Nas histórias, é tipo, tá tudo ali, mano. Muito foda. Muito
e
foda.
Existe. E como é que você lida com essa nostalgia, assim? Qual o significado que a nostalgia tem? Ela tem um lado positivo ou ela te desperta uma saudade, assim? Como é que.
Não, cara, tem um lado super positivo e eu acho que tem um lado de cura mesmo, de muita coisa, assim, sabe? É você. Você tem a possibilidade de olhar para a sua vida do ponto de vista de um adulto, de uma pessoa que viveu e trabalhou o tanto que eu já trabalhei, o tanto que eu já vivi, saca? Então, tá. Assim, olhar para a minha caminhada e da minha irmã e perceber a nossa trajetória, tudo que a gente realizou, entende? Porque a gente esquece, tá ligado? A gente esquece. E
claro.
Tanta coisa, eu já fiz tanta coisa na minha vida, velho. Que eu olho, às vezes me dava até às vezes uma certa falta de ar, do tipo, meu Deus do céu, quanta coisa eu já fiz. Porque eu assistia e ainda pensando em tudo que nem tá sendo falado ali, que tava. Porque nem cabe num documentário, assim, sabe?
Claro,
então, nossa, chega a dar um negócio, assim. É muito louco, cara. É muito massa. E é papo de terapia. Acabou de escrever, papo de terapia. É papo de terapia. É... Tanto é que eu tô assim, eu falei pra minha terapeuta, assim, eu continuo fazendo terapia online agora. E aí eu falo pra ela, eu falo, meu, você precisa assistir, porque você vai ver a minha vida inteira, tá tudo lá. Tá tudo lá. Hoje em dia eu faço terapia, análise há muitos anos já, sei lá, 15 anos, até mais, por aí, uns 15 anos. Então eu consigo olhar com mais profundidade pra tudo isso, e aí você acaba cruzando com as coisas que eu aprendi, entendi na minha terapia, em relação à minha vida e o que aquilo me trouxe. Então aquilo me refresca tudo, sabe, assistindo doc. Então, velho, é uma cura muito louca, cara, porque você entende tudo que você viveu, você aceita e abraça os seus defeitos, porque, claro, tudo bem, olha o que eu vivi, é consequência disso, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe, é muito legal, cara, me fez muito bem.
Você tem um dossiê, né? Você vai levar um dossiê para sua terapeuta, né? Um dossiê do caso, né? Tipo
Olha,
assim,
isso tudo
tudo.
aí. A gente se fala
Tá
daqui
tudo
um
aí.
mês, que esse mês eu não preciso nem fazer terapia.
Maravilhoso. Ô, Juba, a gente tava falando em coisas que vocês estão ouvindo ou assistindo aí também durante a quarentena. Vamos retomar aqui no teu Instagram também, porque eu acho que é legal essas dicas que
Bom, tá.
você falou do Anne with a Knee, né?
Anne with a Knee é bem legal, uma série bem interessante, inteligente, traz umas coisas interessantes. Eu tô assistindo Better Call Saul. Acabei de acabar a última temporada que saiu, que é um spin-off do Breaking Bad, tá ligado, né? Tem Breaking Bad, que é, pra mim é a minha série favorita de todos os tempos. E aí eu curti bastante o Better Call Saul, acho divertida. É uma maneira de matar um pouco a saudade daquela série que eu gostava tanto. E acho que é por isso que funciona muito também, né?
Fato. Teve até um filme também, né? Teve um filme também agora
Eu não
com o.
assisti esse
Era o
filme,
Jack.
tá ligado? É, teve, eu tô
Esse
precisando
filme.
assistir. É que eu tava esperando a Mônica pra ver com ela, porque a gente assistiu o Breaking Bad junto. O Cezinha falou, outra fotografia incrível. Incrível. Fotografia do Better Call Saul também incrível, tanto quanto Breaking Bad.
É.
E uma outra série que eu gosto muito, eu só vi um episódio da segunda temporada, mas tô louco pra ver o resto, mas é porque as coisas que eu assisto com a Mônica, a gente demora mais para assistir, porque ela é menos adepta a ficar, tipo, ter toda noite aquele horáriozinho de sentar e assistir uma série. Eu gosto dessa rotina, pelo menos nisso, sim. Eu não tenho muita rotina em nada, mas pelo menos nisso, aquele final de dia, eu gosto de sentar no sofá e assistir alguma coisa. Então, e aí algumas coisas eu espero para assistir com ela, porque eu sei que ela vai gostar. Essa série a gente assistiu a primeira temporada inteira juntos e eu amei ela também. Essa série é mais indicada para quem trabalha com criação, qualquer tipo de criação, designer, na área da criatividade, que é abstract, também que tem na também tem Netflix. Você já assistiu, mano, essa série?
Não.
Mano, você vai pirar,
É
assiste.
mesmo?
Passa na frente de outros wishlists aí, porque vale. Essa série, eles pegam pessoas incríveis de todas as áreas de criação. Então, assim, do designer de tênis da Nike a uma mulher que inventa brinquedos, sei lá, um fotógrafo maravilhoso, a um cartunista sensacional. Tipo, todas as formas de arte e de criação, cenografia de show, mano, episódio de cenografia de show. Eles pegam uma pessoa que faça algum tipo de, que tem algum cargo muito gigantesco, né, que já de muita expressão assim dentro da área da criação, e fala sobre o processo criativo dessa pessoa. Então,
Como é que é o nome? Como é que é o nome da série, Juba?
abstract, abstrato em
Abstract.
inglês.
Boa.
Mano, foda, 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 foda. Indico super.
Demais.
Sensacional.
Tô assistindo Michael Jordan. Não sei até que ponto que o documentário do Michael Jordan é muito bom. Tá na Netflix, chama The Last Dance, O Último Arremesso. Muito, muito bom. Não sei até que ponto o Michael Jordan teve. Você se conectou com o Michael Jordan, assim, quando você era moleque? Como
Mano,
é que.
assim, minha única relação com a NBA foi na época do
Era o
Michael Jordan,
Jordan.
Chicago Bulls. Chicago Bulls. Eu, moleque, eu achava que eu torcia pro Chicago. Eu nem assistia, nem sabia onde assistir, molequinho. Mas Chicago Bulls, por causa do Jordan, mano.
Claro, os
Jordan,
produtos do Chicago
ele era
Bulls,
da nossa,
camiseta.
ali da nossa época de infância, ele era o grande ídolo da NBA, né?
Exatamente. Então, tem um documentário bem legal dele para
Ele,
assistir. E tem um outro, cara. E
Magic
tem
Johnson
um.
da
É,
merda
Magic
da época.
Johnson.
Shaquille
Larry
O'Neal.
Bird. Lembra do Larry Bird, Shaquille O'Neal? Total. É, e tem uma outra série, cara, chamada The Midnight Gospel, que é uma série baseada em um podcast. É um desenho muito louco, surreal, mas que aborda temas como vida, morte, mas tudo através de entrevistas de podcast. Que acabaram sendo. Viraram animações meio psicodélicas, meio Yellow Submarine. Cara, é muito legal e tá no Netflix também. The Midnight Gospel, quem quiser.
Midnight Gospel. Vou procurar, mano. Interessante. Que da hora. E... Porque a série é muito legal, né, mano? Adoro uma sériezinha. Comecei a assistir agora, porque eu acabei o Better Call Saul e comecei a assistir a temporada nova de Westworld. Tá ligado?
Westworld.
É.
E aí, boa?
Cara, eu vi 2 episódios, tá? Então eu não posso fazer um review aqui.
Uma análise profunda, né?
Profunda. Mas eu gostei, me impactou mais a primeira temporada, porque eu acho que foi mais diferente, né? Conhecendo o universo totalmente diferente. Agora a coisa meio que já deu uma boa caminhada daqui do assunto da primeira temporada. Ainda tô um pouco confuso com as informações, mas acho que é porque eu ainda tô muito no começo dessa, assim. Mas é legal, é uma série gostosa, não é aquela, meu Deus, assim, mas é uma série legal, acho massa. E tem um brother meu, né, tem o Rodrigo Santoro, que é meu amigo, assim, então ainda tem uma graça de você ver o teu brother ali, isso é legal.
Ló, numa série dessas, né, uma série gringa, assim, né? É sempre... Né?
Na primeira temporada tem o Anthony Hopkins, né, mano, tipo...
Total. Tem até o filme Sérgio agora, que é um filme gringo também, que é o Wagner Moura, que faz o papel do Sérgio, que foi da ONU, um brasileiro também, que foi da ONU,
que legal,
e tinha uma história incrível, muito legal, é. Cara, assiste, velho, Sérgio chama, Sérgio, vocês vão gostar muito, 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 muito.
Que massa.
Ô, Juba, e que o Otto ouve? Que é o tipo de música? Que você toca pro Otto? Já fez alguma música pra ele?
Mano,
Como é que é?
O Otto, velho. Assim, eu não fiz nenhuma música, compor uma música pra ele, assim, mas eu fico fazendo musiquinha pra ele no dia a dia, assim, sabe? Tipo, a vida do Otto é um musical, cara. É muito louco. A vida dele é um musical, tá ligado? Aquela coisa que você tá assim, de repente, eu vou cantar a informação pra você. Sabe? E a vida dele é um musical, cara. Porque eu ficava fazendo isso com ele, brincando, porque... Eu tenho um pouco essa mania, esse costume, mas é uma forma de brincar, assim. E aí, mas totalmente sem querer, e ele começou a... Ele abraçou isso, ele começou a fazer isso. Então, ele, às vezes ele tá andando, ele, sei lá, vou lavar a mão, papapá.
Ah, você tá brincando, cara.
Ele começa a fazer, velho. Então, é muito engraçado. Aí, a vida dele virou um musical.
Qual é o gênero? Qual é o gênero? Humor? Ação? Suspense
cotidiano,
cotidiano maravilhoso, situações do dia a dia.
E aí, ele cara, por algum motivo, ele pirou no Hendrix. Ele ganhou, não sei de quem, tem aqui em casa, não sei como veio parar aqui em casa. Tem um patinho desses de banheira que ele tá vestido de Jimi Hendrix, então ele tá com uma faixinha. Uma peruquinha, uma faixinha, sei lá, tá trajado ali com uma guitarrinha. E aí, eu comecei a brincar que esse era o Pato Hendrix. Olha o Pato Hendrix, o Pato Hendrix. Ele nem consegue falar Hendrix, ele fala Pato Hendrix. Pato Hendrix, sei lá como é que ele fala. E aí, um dia eu tenho... Aqui na minha sala ali tem os meus discos, é uma coleção de discos, e fica ali na frente, um dos discos que ficam na frente é um disco do Hendrix. E aí um dia eu olhei pro Pato Hendrix e falei, olha filho, esse aqui que é o Jimi Hendrix,
pai do Pato Hendrix.
Pato Hendrix, porque ele tá vestido com a roupa igual desse titio. Você quer ouvir esse disco? Ele já abriu um olho desse tamanho e sim. Aí eu botei, mano... Ele pra pirou quê? No Jimi Hendrix, e agora toda vez que ele pega uma guitarrinha, que é o dia inteiro, ele tem guitarrinha de plástico, ukulele, coisa assim, ele pega e ele fica cantando Purple Haze, velho. Um dia ele começou com ta-da-da-da, ta-ta-ta-ta, ele ficava assim, ta-ta-ta-ta. E eu pensei, essa melodia é de algum lugar, tá ligado? Mas ele ainda não fazia tão certinho, eu fiquei meio assim... Aí uma hora ele pegou, passou na frente do disco, fez esse aqui, ó. Tá, 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 tá. Mano, aí eu falei, caralho, esse moleque tá cantando Purple Haze, velho. E ele fica cantando a melodia do Purple Haze o dia inteiro. E ele tá na fase que a batera, ele monta um monte de almofada em volta dele, fala que a batera dele é gigante, passa o dia inteiro tocando com a baqueta no sofá e guitarrinha, mano.
E como você... Como você vê tudo isso, cara? Essa ironia do destino, quase assim, tipo, né? O que aconteceu com você na frente dos olhos do seu pai acontecendo de repente com o Otto na frente dos seus, assim. O que você pensa com relação a isso?
É quase um Inception, tá ligado? É uma viagem mesmo, assim. Porque, além de tudo, ele ainda é muito parecido comigo fisicamente, assim, sabe? Em alguns momentos, lembra muito, assim. Em alguns momentos, ele lembra muito a Mônica. Aquela mistura, mas ele... Em algumas... De lado, algumas posições, algumas expressões, ele ficou com a minha cara, bebê, assim. Então, cara, tem uma hora que você faz umas viagens no tempo. Você fala, meu Deus do céu. Você tem até que tomar um cuidado para não ficar se projetando ali, sabe? Então, eu tento deixar ele o mais à vontade possível. Lógico, é a nossa conexão, então eu toco música com ele e tal, tudo mais, mas eu não fico, filho, vem tocar uma guitarra, entendeu? Eu deixo ele fazer assim, quando ele quer, papai, toca comigo, ele pede. Mas, mano, ele derreteu o coração, porque ele pede pra fazer um som com ele, aí a gente faz um som. Às vezes ele tá tocando e tem hora que ele acerta direitinho, eu tô tocando, ele fica plá, plá, plá no ritmo, certo? Aí, às vezes eu penso. Mano, eu tô fazendo
Sério,
som
cara.
com meu filho, velho. Tá ligado? Então tem uns momentos assim que são muito loucos, tá ligado? E é isso, assim. Ele é muito musical, muito, muito, muito. Não, eu não fico querendo projetar, nem falando, ah, você vai ser artista, hein, sabe? Tipo, ele fala, eu quero ser um bom músico. Ele fala, o Otinho vai aquecer e vai ser um bom músico. Eu falo, ah, é, sabe? Assim, mas você fica meio.
Mas é sério, né?
Tá
Tipo.
ligado? E aí, ah, é um bom músico, ah, que legal, filho. Então tá, mas se você quiser ser um bom músico, você vai ter que estudar muito. A gente, sabe, eu meio que falo isso, mas deixo, sabe? É porque é muito cedo, ele é muito
Claro.
bebê, né, cara? Mas ele tá nessa fase de querer já ser grandão, o Otto cresceu, o Otto é grandão, tudo que você fala pra ele, não, isso é coisa de criança, de não, ainda não é. Não, o Otinho é grandão, o Otinho cresceu, sabe? Ele tá nessa fase, assim. Tudo é porque o dia inteiro. Coisa mais linda, mano. Tá muito
Que
gostoso, velho.
legal, Eric. Que legal, que legal. E música, que você? Eu vi que você indicou Mute Math outro dia.
Ah, é, mano. Mute Math é uma que acabou, né, cara? Essa banda
É.
acabou.
Ah, é?
Uma
Acabou? Não
tristeza,
sabia, não.
acabou. É, primeiro
Sabia.
o Darren King, que é o batera, saiu. Não sei se eles se desentenderam, alguma coisa assim. E aí, depois fiquei sabendo que desmanchou mesmo a banda. Acho que
Que era o
acabou.
batera que fazia mosh na batera, né? Você lembra disso?
É,
Ele
lógico.
jogava o tambor da batera, lembra? Na
Em cima
galera e
da
ele ia
galera e
cuspando.
subia na galera e no tambor. Muito louco. Mas
O cara surfava.
surfava no surdo. Ele era muito um pilar ali, né, na banda, assim. A banda, o que era muito legal, era muito, para mim era muito interessante ver uma banda que tinha um baterista quase tão protagonista quanto o cantor ali, sabe?
Verdade,
A
tem
parte
razão.
rítmica da banda era muito importante, assim. Por isso que, quando ele saiu, eu pensei, será que o Milton Metz vai segurar essa onda mesmo? Não, né? No fundo é isso, não. É, tem muita música boa, né, cara? Tem o Milton Metz já. Para mim, as coisas mais legais deles eram os primeiros álbuns, assim, depois sei lá, foi ganhando um outro formato. É natural também que as bandas evoluam, né? Não fiquem fazendo muito um som. Às vezes eles cansam, a gente quer mais aquilo, mas o artista em si tá cansado de fazer aquela onda, já quer fazer outro, quer evoluir, ou quer deixar um pouco mais pop, um pouco mais comercial, sabe? Assim, e aí perde um pouco do tempero que era o que tornava a banda tão interessante, pelo menos para mim, assim. Eu sou um pouco chato, né, com essas coisas, obviamente, né, porque é a minha área. Então, às vezes eu gosto muito de uma banda por uma coisa muito específica, assim. Aí se perde aquilo, tipo, putz, sabe? Ou isso,
Tesão,
eu
né?
adorava as levadas de batera, assim, dos primeiros discos. Aí depois começou a ficar uma coisa um pouco mais neutra, umas levadas mais básicas. Eu gostava do que era muito diferente, sabe? Uma coisa assim. Esse tipo de coisa, assim, por exemplo.
E nesse caso a MTV faz um pouco de falta aí também, né, no meio desse rolê aí, né?
Faz, né, mano? Faz. Só que hoje em
De
dia
mostrar
também a
uns
gente
filmes, né?
tem a facilidade das plataformas de streaming, né, cara? As 500
Como que
mil
você consome?
hoje.
Como que você consome novos sons nessas plataformas? Você vai indo assim, você entra em algumas playlists? Como é que é seu consumo assim
Ah, eu vou
de
indo,
música?
vou olhando sugestão de relação que faz de um artista com A, quem ouve isso também ouve isso. Sabe essas
Boa.
correlações
É,
que
isso é
o
bom, né? É. E aí
Spotify faz?
você vai entrando
Vou
naquilo que
entrando, vou
indicaram.
indo, vou indo. Às vezes eu pego um artista que eu gosto muito também e eu escuto a rádio daquele artista no Spotify, tá ligado?
As
Isso é uma
playlists do
ótima
artista que você gosta.
maneira. Você vai lá num artista X, aí tem, sei lá, fala aí um artista massa.
É
Mas...
o Radiohead, Thom
Radiohead,
Yorke.
boa. Isso, Radiohead. Aí, tipo, às vezes tem Radiohead Radio. E aí, nesse
Radiohead.
Radiohead Radio, que aí no caso vira, é só Radiohead mesmo? Ou Head, Radiohead Radiohead?
O
Head.
Radiohead.
É, foi o pior exemplo possível, né? Pra não ficar confuso.
Muito bem. Quem sabe
Também.
faz ao vivo. Não, mas aí você entra lá na rádio do Thom Yorke
Aí você entra nessa rádio
né?
que vai ter um monte de banda que é meio que também permeia aquele universo. Às vezes são bandas que aquele artista escuta, tá ligado? Então é legal, assim. Eu tô até pra lançar, soltar uma playlist que eu montei. Tô só dando uma lapidadinha nela também. Eu sou perfeccionista. Eu não crio a coisa e solto no mesmo dia, tá ligado? Eu gosto de conviver. Fiz uma playlist, aí eu tô ouvindo ela já uma semana. Aí, posso mudar essa música pra cá. Eu quero soltar uma playlistzinha legal, tipo, que seja também uma rádio minha, assim, só pra
Boa.
trazer as músicas que permeiam o meu dia a dia pra um público que quiser ouvir, sabe? Assim, de
Cara, eu acho que a
poucas
galera vai
pessoas.
adorar.
É uma curadoria, assim. É legal, né? E às vezes a gente
É.
acaba diluindo em muitas playlists, mas é gostoso também ter uma playlist que tá tudo ali, sabe? Né?
É, eu tenho várias. Eu vou dividindo bem, eu vou dividindo
Vai
bastante ali as
dividindo.
playlists, cara. Vou dividindo bastante.
Uma outra coisa que é interessante fazer, tipo, nessa fase de quarentena é playlist para lavar louça. Playlist para, né,
Total. Para poucas
todas as
coisas, você vê, né? A
situações
gente tem
do
poucas
dia.
coisas, né, cara? Para
É.
trânsito não dá, para academia não dá,
Não
não dá.
dá. É para academia em casa, é tipo tudo que
É, academia em casa.
às vezes
E
para
aliás,
aconchegar.
dia desses aí eu vou fazer uma live com o Narciso Vilaça, nosso professor de jiu-jitsu, que tá morando na Espanha,
Tá morando na
eu acho que ele tá morando em Girona, eu acho que ele tá morando.
Espanha.
Ah, é Rihon, Rihon.
Rihon.
Tem um time chamado Sporting Gijón. Gijón.
Ah, é. Rihon. Ele tá lá,
Gijón.
mano. Eu fui um dos que incentivei ele aí. Fiquei sem professor.
Olha a burrada.
Não, mas é.
Fiquei
É o que é melhor pra ele.
na pra... Lógico, lógico.
Né?
E tá
Mas
bem. E agora
assim,
também nem tem como ele voltar.
ele é um moleque muito, muito dedicado e muito bom no que ele faz. Ele tinha que estar lá, assim, tipo, ele tava aqui no maior perrengue no Brasil, que é um mercado muito competitivo, né, para professor de jiu-jitsu aqui no Brasil. E às vezes a gente vai para um lugar na Europa, lá ele,
Lógico, como
né, um
brasileiro ainda,
brasileiro,
né?
faixa preta, não sei quantas vezes campeão mundial, campeão, 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 campeão. Porra, mano, vai ter trampo garantido, vai viver bem num outro país. Que pode te dar outras possibilidades, assim, né? Tipo, e também aquela coisa de trazer dinheiro aqui pro Brasil, pra família, ajuda a sustentar a família, coisa assim. Essas coisas que
E,
o
irmão,
brasileiro vive.
antes de você dar uma palhinha nesse violão aí, só fala da importância do jiu-jitsu no teu rolê, nessa vida toda aí também de
Mano,
turnê e tudo mais.
nossa, jiu-jitsu foi. É muito, muito. Ganhou um lugar muito importante na minha vida, assim, saca? Na Tour, por exemplo, serviu muito pra. Tanto pra gás físico mesmo, né? Pra você ter
Pô.
condicionamento físico pra. Porque dançar,
Não.
tocando, é tipo. Então, assim, condicionamento físico, preparo mental mesmo pra lidar com
Pressão.
pressão, com situação ali. De você conseguir raciocinar sem oxigênio no cérebro, porque você não tá lá cansado, mas não tá oxigenando, e você precisa conseguir pensar, né? No Gil isso acontece muito. E aí você aprende a pensar nessa situação extrema, assim. Isso me ajudou, sei lá, no show, num exemplo claro, assim, no primeiro show da tour, que eu não sabia o quanto ia ser cansativo realmente fazer o show inteiro, né? Foi lá, foi em Recife, tava um calor, suado, ensopado, e aí, tipo, muito cansado já no meio do show, começa um solo de batera de sei lá quanto tempo, sozinho, e aí
Ah,
o
pode
gás
crer.
acabando, o olho, o suor entrando nos olhos, ardendo, e você, tipo, concentrado, tocando, a mão perdendo a força, porque já tá fazendo mais força do que é para fazer na técnica, porque tá numa situação extrema. E aí, ali eu fui, claro, no meio do solo, tipo, mano, aquele
Você
pensamento
lembrou
de
do
uma
Gil?
fração de segundo, lembrei do Gil, é tipo, situação de sufoco é lá, tá ligado? Aqui é,
Perfeito.
pra ser, aqui é o lugar de ser, do jogo ficar fácil, lá que tem que ser a
Era um
dificuldade.
round, né? O
É um
solo de
round,
bateria era um round
é
ali,
um
né?
round, exatamente. Gil, mano, tanto é que fui não larguei mais, né? Do momento que eu comecei a fazer, que eu senti, percebi o que traria de benefício assim para mim, eu comecei a fazer cada vez mais, mergulhar na coisa até a
Quantos
faixa
anos você
preta.
faz? 12 anos? 10 anos?
12, 13 anos. É que agora esse ano eu não fiz ainda, então não posso dizer que eu faço, né? Eu fiz 12
Sim.
anos e agora, assim que possível, eu vou voltar. Mas eu cheguei até a faixa preta, né? Tipo. Aí, até o fim do negócio. Não que seja o fim, né? Mas é uma linha de chegada, queira ou não, é uma linha de chegada, né? Animal.
Jubá, vamos fazer uma saideira aí, vai, faz uma musiquinha aí para nós, que as pessoas estão pirando e surtando aqui. Toca mais uma lá do B, ou de repente aquela mesma que você tocou agora há pouco no, na outra
Na
live
outra.
ali. Quem quiser ver o cabelo, quem quiser ver o cabelo do Júnior, entra no meu YouTube, porque na live uma hora atrás ele mostrou, eu já vou fazer aqui a
Isso.
migração, já vou lá pro YouTube.
Eu mostrei uma pizza também lá na live
Isso.
que eu
Sistema
fiz.
Solar e Podcast, entrem no YouTube e se inscrevam.
Não quero imitar Deus ou coisa assim. Só quero encontrar o que é melhor em mim. Ser mais do que alguém que sai num jornal, mais do que um rosto num comercial. E não é fácil viver assim. Se eu quiser chorar, não ter que fingir. Sei que posso errar, que é humano se ferir. Parece absurdo, mas tente aceitar que os heróis também podem sangrar. Posso estar confuso, mas vou me lembrar que os heróis também podem sonhar. E não é fácil viver assim. Seja como for, agora eu sei que o meu papel não é ser herói no céu, é na terra. Eu não sei voar, isso é. Ninguém pode andar com os pés fora do chão. Sou só mais alguém querendo encontrar a minha própria estrada para trilhar. Apenas alguém querendo encontrar a minha própria forma de amar. Não é fácil viver assim.
E me conta, por que você acha que foi essa que você escolheu assim? Por que você acha? Por que será?
Ah, essa é uma outra música do repertório que eu gosto, assim, que conecta comigo, com o que eu sinto. Ainda fala muito com a minha verdade, assim, sabe? Ela não envelheceu pra mim, essa música. Então,
Que
outra música específica.
legal, cara.
Essa, a que eu toquei lá, que é uma que eu gosto, mas essa, a mensagem fala muito comigo, assim. Então, gosto da Libertar também, que é uma que eu compus. Mas a Libertar precisa de um certo preparo, assim, né? Tô desaquecido a voz, então, enfim.
Perfeito. Mas muita gente aqui.
Boa.
Juba, obrigado, meu irmão,
É nóis,
por essa
Diego. Foi
conversa.
demais.
Você sempre topa participar das coisas, mano. E, enfim, a gente é muito amigo e, cara,
É legal
irmão,
que
obrigado.
a gente tem a possibilidade de fazer um papo nosso um pouquinho mais formal, assim, mas pra galera poder acompanhar e trocar uma ideia, falar de assuntos interessantes e tal, né?
Exato, por isso que eu gosto de receber amigos no podcast, cara, porque eu acho que também a gente consegue oferecer para o público, quem estiver assistindo, um tipo de conversa de amigos mesmo. Então sempre sai um conteúdo diferente do que alguma
Isso,
outra
exato.
entrevista e tal. Então isso é bem legal, mano.
É muito legal,
Então
fico
tá,
muito
Jubá,
agradecido.
valeu, mano. A gente se
Valeu,
encontra nos
Diego.
videogames por aí, enquanto eu
Isso.
tiver essa quarentena.
Talvez a turma esteja, inclusive, no FIFA agora.
Isso.
Vamos ver se
Vamos
está
para lá,
rolando.
então.
Vamos para lá.
Irmão, obrigado. Eu vou deixar salvo aqui. Quem quiser entrar no meu YouTube, Sistema Solar e Podcast, para assistir essa entrevista completa, tá bom?
Isso. Eu vou deixar salvo aqui 24 horas e depois eu te mando aí também para você subir no seu canal tudo.
Isso. Não precisa mandar. Eu vou resgatar daí, mas não
Você
esquece de deixar
consegue?
salvo, tá? Deixa salvo.
Pode deixar, é nóis.
Tá
É
bom?
nóis.
Valeu, irmão.
Valeu, Neguinho. Boa,
Valeu.
galera. Valeu.